Perfect. E aí, pessoal, meu nome é Diego Nicolau, este é o PodCine, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre a crítica cinematográfica. Nós vamos criticar a crítica, mas vamos falar um pouco sobre ela, entender o que é uma crítica, o porquê da crítica. Porém, eu tenho um ponto muito importante que aconteceram nesses últimos dias, nessas últimas semanas. Quero falar sobre ela, então vamos falar sobre a crítica. Antes de mais nada, queria falar pra vocês, né, pra seguir o PodCine nas redes sociais. Siga no Instagram, no Twitter, no Facebook. Visite nosso site, www.podcine.com também. Lá tem as críticas dos filmes, tem o podcast também. E vou falar pra vocês, pra ajudar o PodCine no programa Apoia-se, que é um financiamento coletivo. Você pode doar a partir de R$1 para ajudar o PodCine. Dito isso, vamos para o episódio. A crítica, ela é uma modalidade de análise de uma obra cinematográfica, que ela possui características discursivas próprias. A crítica, ela é uma arte, não é uma ciência. O cinema, ele surgiu no final do século XIX. As primeiras críticas de cinema surgiram no início do século XX. O primeiro jornal a publicar uma crítica de cinema foi o A Lanterna Ótica e Jornal Cinematógrafo, que seguido pelo Bioscópio em 1908. O cinema, ele é uma forma relativamente nova de arte, em comparação com a música, com a literatura, com a pintura, que já existem desde os tempos antigos, né? Os primeiros escritos sobre filmes procuravam defender a ideia de que o filme era uma forma de arte. E em 1911, Canuto escreveu um manifesto proclamando que o cinema era a sexta arte, posteriormente foi considerada a sétima. Nas décadas seguintes, o cinema continua a ser tratado como uma forma menor de arte. Na década de 1920, os críticos analisavam os filmes por seu mérito do que pelo entretenimento. A crescente popularidade do cinema fez com que os jornais passassem a contratar críticos de cinema próprios para falar com o público, conversar com o público sobre isso. Na década de 1930, a indústria do cinema desenvolveu o conceito de astro de cinema. E com isso, com esses astros, também ocorreu um aumento da importância de críticos de cinema. Lá em 1940, as críticas de cinema passaram a defender as ideias do crítico com charme e estilo, aumentando assim a importância da crítica de cinema nos jornais, nas revistas da época. Agora, com as redes sociais, se tornou muito comum espectadores entrarem em sites para saber a opinião de críticos de filmes, né? Mas você sabe o que faz um crítico de filme? Falar sobre cinema é avaliar e comentar filmes como um profissional, oferecendo uma opinião informada e bem fundamentada sobre a qualidade, o estilo, a trama, personagens, efeitos visuais, direção e todos os aspectos que são relevantes para a obra. Os críticos são responsáveis por ajudar o público a compreender e apreciar filmes de uma maneira mais profunda, assim fornecendo uma perspectiva crítica e analista sobre a indústria do cinema e as produções que tem nela. Além disso, a gente, que é crítico de cinema, a gente influencia, né, a percepção do público, e suas críticas podem ter um impacto no sucesso e no fracasso de uma produção. Em pleno século XXI, né, tempo em que as opiniões são cada vez mais numerosas, considero relevante resgatar uma pergunta que volta e meia eu acabo ouvindo. Para que serve a crítica de cinema? Bom, afinal de contas, qualquer pessoa que tem acesso a determinada obra pode e deve emitir o seu ponto de vista sobre ela. Porque o cinema nasceu disso. Você assiste uma obra, você fala com as pessoas, o boca a boca é o maior marketing do cinema. Esse ímpeto de conversar sobre cinema tem servido de sustento para uma arte que se assumiu como uma das mais populares do século XX. E o cinema é tão importante, né? A crítica é tão importante porque o cinema é importante, a arte é importante. Você já pensou no cinema como uma forma de mudar a sociedade? Muitas vezes as pessoas olham para os filmes que a gente assiste, né? A gente olha para o filme que a gente assiste apenas como uma forma de entretenimento. Mas se você considerar também, o cinema, a arte, tem um poder de emocionar e causar um impacto nas pessoas. E somar isso a assuntos que precisam ser tratados pode fazer nascer filmes de grande valia para questões até mesmo sociais. Existem alguns filmes que tratam de questões complexas, que retratam a realidade de maneira crítica e faz a gente refletir sobre determinado assunto. Se você acompanha, né, notícias de filme, série, ou até mesmo lê sobre o tema, é bem possível que você tenha ouvido falar no Rotten Tomatoes, que é o principal termômetro usado pela imprensa especializada para tentar medir a recepção de um filme ou uma série por parte da crítica especializada. Ou seja, basicamente, se a crítica gostou ou não de um filme ou série. Eu fiz no meu Instagram uma enquete, né, sobre... Fiz três perguntas pro pessoal. Não fiz nem no do PodSim, eu fiz no meu pessoal. Porque do PodSim o pessoal acompanha cinema, acompanha podcast. E aí, eles estariam mais propensos a responder que sim, leem crítica, ouvem crítica. Então, eu fiz pro público do meu pessoal, que se o pessoal lê crítica, foram três perguntas, né? Se eles costumam ler críticas, se eles costumam levar em conta, por exemplo, ah, o crítico falou mal, eu vou assistir esse filme que ele falou mal, entendeu? Tipo assim, você leva em conta a opinião da crítica? Você já deixou de assistir algum filme por conta do que a crítica falou? Ou foi assistir uma crítica por conta do que o crítico falou? E aí tinha sim, não, ou já deixei de assistir, já assisti por conta disso. E a última pergunta foi sobre o Rotten Tomatoes, que é o site mais conhecido, né? Tem outros também, mas eu acredito que o Rotten Tomatoes seja o mais conhecido desse agregador de críticas, né? O Rotten Tomatoes não é o único agregador, né, de crítica da internet. Tem o Metacritic também, por exemplo, que é gigante. Mas atualmente, esse é o mais importante, mais respeitado do mercado. Isso quer dizer que o Rotten, ele reúne em apenas um lugar diversas críticas especializadas sobre um determinado filme ou produto televisivo. Contudo, muito além de apenas reunir críticas em um único local, o Rotten também cria uma média, a fim de determinar se uma obra, seja ela filme ou série, pode ser considerada boa ou ruim. Essa média é apresentada ao público na forma de uma taxa de aprovação. Quanto maior a taxa, maior é a porcentagem dos críticos que aprovaram aquela obra. Essa taxa de aprovação vai de 0 a 100%, sendo 0% uma desaprovação unânime, ou seja, nenhum crítico gostou daquele filme ou série, e 100% indica uma aprovação unânime, ou seja, todos os críticos que assistiram gostaram daquela obra. Como você já deve ter percebido, Rotten é uma ferramenta muito útil, tanto para cinéfilos quanto para profissionais e jornalistas da indústria, já que o site faz um trabalho de garimpo de críticas e as organiza de uma forma fácil para que o leitor possa, de forma bastante rápida, conseguir determinar se um filme ou uma produção está sendo considerado boa ou ruim, tanto pela crítica quanto pelo público. Quanto pelo público, sim, também tem uma aba que é o Public Score, né? Que é as pessoas que assistiram o filme e gostaram. Isso não crítica especializada, profissionais, né? Isso são o público. E eu dei toda essa volta falando da crítica cinematográfica, falando do Rotten Tomatoes, para chegar no que eu gostaria de falar. Super Mario Bros. Eu fui assistir o filme, gostei muito do filme. Eis que eu entro no Rotten Tomatoes e o Mario está com 58% de aprovação da crítica e 96% de aprovação do público. Ou seja, é um sucesso entre o público. É um sucesso entre o público e não é um sucesso da crítica. Entenda, Mario se tornou a maior abertura de animações, fazendo 368 milhões de dólares. O público tem amado. O público foi no cinema, assistiu. Então, se o intuito da crítica é fazer as pessoas gastarem ou não o seu dinheiro, algo tá errado. Se tem essa dissonância tão gigantesca. Sempre que alguém me pergunta, ah, mas como que você faz as críticas? Como eu disse, a gente vai analisar as obras técnicas relevantes, como história, personagem, e a gente pode falar dos quesitos técnicos. Entretanto, tem alguns críticos que falam que não, porém, eu acredito firmemente que sim. Eu acredito fielmente que sim. Toda a nossa crítica, ninguém consegue ser totalmente imparcial. Porque a arte, ela é subjetiva. E sendo subjetiva, aquela obra, cada obra vai nos impactar de uma forma diferente. Com as minhas vivências, eu tiro uma lição da obra. Com vivências de outra pessoa, tira outra visão da obra. Então, tem sim uma parte que é nossa opinião pessoal sobre o filme. A gente sim vai falar sobre as técnicas do filme, se o filme é bom ou não, a direção do filme, o roteiro do filme. Isso, os críticos podem entrar em um consenso. Porém, cada um pode tirar um sentimento do filme. A crítica evoluiu, né, com esses anos, evoluiu, hoje nas redes sociais evoluiu muito, porém, eu sinto que a crítica perdeu a relevância, que, por exemplo, pra vocês terem ideia, não todos são assim, mas aí eu fui ler algumas críticas de Mario pra entender o porquê desse 58% tão baixo, né. E tinha gente comparando o filme do Mario com um diretor renomado, com diretores de 1960, comparando com Tarkovsky. Gente, não. Entende? E dá pra ver que essas pessoas, muitas pessoas que falaram ali, eu não tô falando que você tem que gostar do filme do Mario, entendeu? Só tô falando que eu vi muito crítico querendo ser aquele famoso cinéfilo cult, sabe? Quer se sentir mais inteligente, falando os termos ali que Meu, eles acabam esquecendo o objetivo por trás de uma obra. O entretenimento, o público que o filme quis atingir, entende? São propósitos diferentes. Por exemplo, eu vi até um TikToker falando sobre isso. Você vai no você tá com fome e tá atrasado, certo? E aí você vai no Burger King e pede um lanche. O lanche do Burger King não vai ser como uma, por exemplo, um Rockin' Ribs, por exemplo. Os lanches são diferentes, é um fast food, é uma comida rápida. Então não vai ser o mesmo hambúrguer, porque eles têm propósitos diferentes. Ali tem toda uma experiência de você ir, você sentar. No fast food é coisa rápida, tá num shopping, ó, às vezes no drive-thru. Então são propósitos diferentes. Uma coisa que eu estudei cinema, por que que eu comecei a fazer a crítica? Até o pessoal que estudou comigo falavam que não gostava muito de críticas, né? Eu comecei a fazer crítica porque eu senti que os críticos não falavam mais para pessoas que nem eu. Pessoas que são fãs de cinema. Eu sou de periferia, eu sou de quebrada. E muitas críticas, sempre gostei de ler sobre filme, sobre série. E muitas das críticas, eu via críticos falando uns termos que eu não entendia nada. Tanto é que ficou até... Virou até uma... Teve uma repercussão no Omelete, uma crítica sobre... Não lembro se foi sobre The Last of Us ou foi sobre o filme da Marvel. Que o pessoal começou a falar que não entendeu nada, né? Porque o crítico em si, ele colocou vários termos, umas palavras que eu li e eu não entendi. Então, muitas pessoas não entendem os críticos que se acham mais inteligentes que o público. Eu não sou esse tipo de crítico e eu não acho que deveriam ser. Então eu fiz o podcine porque, assim, eu quero me comunicar com a periferia, eu quero comunicar falando... Eu posso, sim, né, nas minhas críticas falar sobre termos, o mise-en-scène, middle cut, sabe? Sobre os cortes de câmera. Eu sei tudo isso. Eu poderia muito bem falar sobre isso. Mas não quero, eu escolho não falar sobre isso, porque o meu público não é assim. Se eu falar, a mise-en-scène, o pessoal vai mandar pra mim, que é isso? Que é mise-en-scène? Entende? Então eu não vou falar aspectos... Posso? Eu posso, mas eu não vou falar aspectos técnicos de um jeito que o pessoal não entenda a minha crítica. Porque o que eu quero com a crítica é falar assim, o que eu achei do filme, o que o filme faz bem, o que o filme não faz, entendeu? E passar isso pro meu público. Então... A crítica, ela tem que falar com o público. Eu senti que esse episódio foi mais um desabafo. Ou seja, assista o Mário, é um filmaço. Você gosta de crítica? Leia a crítica. Porém, se você... Eu sempre sou fã de, tipo assim, vai e tire suas próprias conclusões. Você tem que ler, sim, a crítica pra falar, pô, entendo isso, realmente, acho isso. Você pode ler antes e depois de você assistir uma obra. Porque você pode concordar comigo e pode não concordar comigo. E eu tô aberto a discussões. Quantas vezes eu já não escrevi sobre um filme que eu odiei e uma pessoa gostou e ela trouxe seus pontos e eu falo, tudo bem. Eu falo sobre as técnicas, mas pode ser o pior filme do mundo e por conta das suas vivências, por conta de N motivos, você ter gostado daquilo. Não... Esse talvez seja um dos episódios mais pessoais. Porque eu realmente fiquei muito sentido com tudo que eu vi de críticas, né? Ultimamente, dessas críticas. Então, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Foi um episódio um pouco mais curto. Mas eu precisava falar dele pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe nas redes sociais, compartilhe com os amigos também. Obrigado por ter escutado, obrigado por estar aqui. E até a próxima. Tchau, tchau.